Hoje nós não temos o Thiago Valenciano em viagem, em deslocamento, não pôde entrar hoje no assunto é política. Estou eu e Reginaldo Dias, nós dois aqui. Vamos conversar sobre um tema que foi nosso assunto esta semana aqui no CBN Maringá, primeira edição. Está em nosso site, quem quiser acessar uma entrevista com o ex-governador Beto Richa. O ex-governador veio ao estúdio da CBN e está se defendendo das acusações, dos processos que está sofrendo, diz que foi vítima de um complô e de que quer retornar à vida pública, está aí discutindo com a família a possibilidade de retornar ou não. E, pelo que tudo indica, se ele retornar, será como candidato a deputado federal. O retorno de Beto Richa significa o quê? O processo e os processos que ele sofreu, como é que a gente pode entender? Reginaldo Dias, bom dia, meu cara. Nós dois vamos em frente e a palavra é sua.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN, ao Thiago, se estiver nos ouvindo.
Ah, é mesmo? Um abraço.
Eu tenho um tema permanente de preocupação, Gilson, independentemente dos fatos da conjuntura, que é a judicialização da política. É um perigo. E eu digo isso há bastante tempo, quando a política não estava judicializada, porque existe uma cultura política que é fácil de ser disseminada, que é você instaurar no país um clima de tribunal ou de delegacia de polícia para você eliminar os seus adversários, não pela política, mas por procedimentos policiais e judiciais. Tem muito apelo popular. Então, quando você caminha para uma polarização, você quer colocar o seu adversário na cadeia. Você não quer derrotar o seu adversário simplesmente nas urnas, para que ele faça uma reciclagem, se apresente novamente. Você quer eliminar o seu adversário. Isso não costuma gerar bons resultados na vida pública. Na eleição de 2018, há um estudo que mostra que havia um partido na eleição, o lavajatismo. E ele foi responsável não apenas pelo desgaste do partido que governava o país, por motivos justos ou injustos, não vou entrar nesse mérito, mas ele promoveu um desgaste enorme em todo o ambiente político nacional, a ponto de que lideranças políticas tradicionais terem feito uma votação irrisória, como o ex-governador de São Paulo, que era candidato pelo partido que governou o Brasil, que tinha um legado governamental no Brasil. Ele fez menos de 5% dos votos. A ex-senadora e ex-ministra Marina da Silva, que nem foi envolvida, inclusive, nos escândalos, ela saiu de um patamar de 30% e tantos% para 1%, porque houve um descrédito geral na política e houve um investimento em pessoas que nunca tinham exercido cargos, inclusive, né? Aquela expectativa, não, nós temos que eleger pessoas que nunca fizeram política, porque elas não têm os vícios que nós combatemos na política. Então, em vez de você reformar a política por dentro da política, você cria uma cultura de reformar a política com métodos policiais e judiciais. Às vezes cabe e às vezes não cabe. E isso costuma ser danoso.
Agora,
então, veja que para você formar... Você ia fazer a pergunta?
Não, vou, mas termina o teu raciocínio e depois eu
falo. Para você formar uma liderança nacional, você demora décadas. Vou pegar alguns casos. O presidente Tancredo Neves, ele foi presidente em 85, quando chegou a tomar posse. O presidente Tancredo Neves era ministro do Getúlio Vargas, lá em 54. São 30 anos de vida pública nacional para que se preparasse para ser presidente da República. O José Serra, que foi candidato duas vezes à presidência da República, ele foi presidente da UNE em 64, a União Nacional dos Estudantes, foi para o exílio, se preparou, foi secretário de Estado, foi deputado, foi ministro, foi candidato à presidência da República. Então você tem um trabalho de maturação lento na formação de lideranças nacionais ou de âmbito estadual, e essa judicialização, eu não sei avaliar os processos do ex-governador Beto Richa, mas o tema que ele traz é que uma reputação de uma vida de 30 anos pode ser dilapidada em um mês. E é muito difícil você recuperar isso, né? Então, nós precisamos separar aquilo que é da órbita estritamente judicial, porque nós temos que combater os ilícitos e judicializar a punição dos ilícitos, mas não transformar a política num grande tribunal ou numa delegacia de polícia.
Tá, eu vou te fazer uma pergunta bem rápida, estou com o meu tempo esgotado, mas eu não vou deixar de te fazer essa pergunta, não. Dallaiol vai se candidatar agora. Sérgio Moro já entrou no Podemos e com certeza será candidato a presidente. Dallagnol, quando foi falar sobre a sua candidatura ou seu futuro na vida pública, não declarando claramente que vai ser candidato, mas tudo indica que é, e o próprio Moro também, os dois demonstraram muita ideia de combater a corrupção. Essa judicialização da política virou uma coisa tão declarada que juiz sai do judiciário para virar candidato ou do Ministério Público. Nós transformamos um pouco o Poder Judiciário num palanque. Aí a minha pergunta mais importante para você: até que ponto nós temos uma moeda de troca entre os benefícios do judiciário e a cumplicidade de homens públicos com essa judicialização?
Olha, toda atividade pública, ela deve ser debatida publicamente e fiscalizada publicamente. Nós fiscalizamos normalmente o Poder Executivo. Há inúmeros mecanismos de fiscalização do Executivo, mas eles são muito restritos em relação ao Judiciário, aliás, ao Legislativo, e praticamente inexistentes em relação ao Judiciário. Então há o culto de que toda decisão judicial ela deve ser cumprida, até que seja revogada, né, por instância superior, mas não significa que o Poder Judiciário não deva ser também submetido ao escrutínio do debate público. Né? Porque vive numa sociedade e que tem política, e a política migra para dentro do Judiciário também, e dessa conjuntura recente, numa escala que nós estamos avaliando agora ainda, né, e vamos avaliar por muito tempo. O fato de um ex-juiz e de um ex-promotor serem candidatos não deveria ser um problema no debate, exceto se a gente fizer uma avaliação global da trajetória deles, né? E aí sim, está tudo sob escrutínio do debate público hoje. Uhum. Tanto a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, quanto do ex-promotor, do ex-agente do Ministério Público, o Dallagnol, né? Pelo menos agora, nas urnas, eles vão ter um debate estritamente político e vão poder se justificar e debater com a população. Mas existe, Gilson, uma outra dimensão nos procedimentos judiciais, que é a espetacularização, que é uma coisa muito perigosa. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu percebi dando aula, né? Eu fui passar um filme, Getúlio Vargas, para os meus alunos, sobre o ex-presidente.
Aquele que o Tony Ramos representa, o Getúlio.
Exatamente. Tem uma cena lá que o jornalista Carlos Lacerda, ele denuncia o presidente Getúlio Vargas na televisão, que era a mídia mais rápida e mais inovadora do período. E de baixo alcance, porque pouca gente tinha televisão, mas enfim, era televisão. O Carlos Lacerda, ele coloca uma lousa, coloca o nome do Getúlio Vargas no centro da lousa e começa a ramificar acusações. Se você pega aquela tela do filme Getúlio e pega a cena do Dallagnol, do PowerPoint, é a mesma cena. Então, o promotor, ele usou uma cena de um filme para espetacularizar a denúncia contra o ex-presidente Lula. Uhum. Então, aí a gente vê o perigo dessa publicidade que existe, de transformar não apenas a política em espetáculo, mas também os procedimentos judiciais em espetáculo, porque isso implica uma condenação a priori. Então, quando o tribunal senta para exarar a sentença, a opinião pública já foi formada, e ela não aceitaria um outro resultado se não fosse a condenação. Então, esse conjunto de práticas merece um exame mais cuidadoso de toda a sociedade para que a gente encontre um antídoto para essas distorções, porque, evidentemente, todos nós somos a favor do combate à corrupção e à punição aos ilícitos.
Comentário de Rogério Calazans, a sua fala, ele coloca o seguinte: excelente posição do Reginaldo, o judiciário não tem a fiscalização devida. Há muita improbidade no Poder Judiciário. É a fala do Calazans para você aí, para você.
Meu abraço ao amigo Rogério Calazans. Faz tempo que a gente não conversa, mas tenho saudade dos nossos papos.
Meu caro Reginaldo, sozinho nós dois demos conta do recado. Thiago deve ter nos escutado, depois ele fala o que ele achou. Bom fim de semana para você e semana que vem tem mais.
Até mais, Gilson. Bom fim de semana a todos.
E você pode entrar em contato com o material do Reginaldo Dias no Facebook. Excelentes textos, análises do Reginaldo. Lá você pode conversar com ele e esperar que na próxima sexta ele está de volta.